Olá, amigos. Notícias Agrícolas está no ar agora com o boletim do Boi Gordo. Coxim, boa parte do Mato Grosso do Sul tem uma estiadinha nos últimos dias aí e está sendo bom para os pecuaristas. Vamos dar uma olhada então se isso é verdade. Campo Grande estão com a gente. Júnior Sidônio, pecuarista lá em Coxim, presente em Campo Grande hoje, estava nos contando que a estiagem nos últimos dias, secou um pouquinho, tem ajudado o mercado lá. Vamos ver então, naturalmente, o que que ele diz. Mais ainda, ajuda melhor, mais ainda, quem tem boi confinado. É isso mesmo, né, Júnior? Boa tarde aí para você. Bom dia, né, quer dizer.
Bom dia, Giovanni. Realmente, essa estiagem nos favoreceu em parte do confinamento, né? E deu margem para a gente dar uma seguradinha no boi de confinamento, sendo que aqui os frigoríficos aqui aproveitaram esse excesso de chuvas aí e conseguiram escalar uma quantia até razoável de boi para que esticou até o final do mês de dezembro aqui.
E você sabe que isso foi notado ontem pelo Notícias Agrícolas, Júnior, imprudente. Toda aquela região oeste de São Paulo, que não tem mais pasto, como vocês têm aí à vontade ainda, né, Júnior? Aquilo depende muito de confinamento. Aquilo lá também salvou um pouquinho lá, viu? No entanto, quem estava soltando o boi por causa da chuva, agora também ficou escalado. Tem frigorífico que estão escalados até o final do mês aí.
Então, uma interpretação da gente e alguns colegas é o seguinte, que no final do mês de novembro, o mercado vinha muito bem aquecido. A gente estava tendo bastante procura de escala dos frigoríficos aqui do dia 20 a 25 de novembro, 2, 3 dias, entendeu? Porque com a chuva também em grande escala, e antecipou, a gente também conseguiu, o boi de pasto, a gente conseguiu dar uma segurada. Mas, quando começou a se estender demais essa chuva e começaram a se ofertar demais boi, e na virada do mês de dezembro, com a venda pro frigorífico JBS, que é o que compra com 30 dias aqui, nós acreditamos que muito pecuarista começou a vender a sua mercadoria para receber para janeiro. E isso juntou o útil ao agradável, entendeu? E começou a derreter o nosso mercado. E
Exatamente.
hoje nós estamos sofrendo porque hoje aqui no estado aqui do JBS, na região Campo Grande aqui, nós não conseguimos escala para o mês de dezembro mais.
É verdade, Júnior. A situação é. E você acha que eles estão fechando as escalas aí? Fecharam as escalas em quanto, mais ou menos, Júnior? Que deve ser a base aí da região aí toda, né?
Do preço?
É, exatamente.
Do preço que atingiu, inclusive eu consegui pegar um final. Foi de 146, com 30 dias.
Perfeito. E você acha que esse. Você ainda tem. Você tem um bom. Você tem algum lote confinado, né, Júnior?
Ainda tem dois lotes, que um que fica pronto no final de dezembro e um para meados de janeiro.
Você acha que você consegue segurar ele até janeiro? Até esse lote de final de dezembro você consegue segurar? Vai ter que segurar, né, Júnior?
Ah, com certeza, porque eles derrubaram o preço de 3 a 4%. Entendeu? Aí com o nosso custo que ficou meio elevado devido ao milho nesse período. Mas também estou apostando porque os outros frigoríficos de porte menor, assim, que vem comprando à vista, eles não estão com a escala tão lotada quanto as empresas grandes, entendeu? Então, e o consumo, pelo que a gente está avaliando, o consumo interno está muito bom. Então a expectativa aí, vamos ver uma semana que vem, aí depois do dia 16, dia 18, se dá alguma melhoradinha. Essa semana tá muito frio o mercado.
Você lembrou bem, né, Júnior? Os frigoríficos menores aqui em São Paulo, Minas Gerais, a gente tem notado também que eles estão competindo mais pela carne. Os grandes fecharam no aterro mesmo, né, Júnior? Eles fecharam tudo já no aterro mesmo, né?
Positivo. Ah, eles já têm um poder de compra maior, e eu acredito que o que favoreceu muito eles foi essa compra a prazo, né? Que chega final de ano, problema de caixa, etc. e tal. É porque foi muito repentino, de 10 dias o mercado perder toda essa potência de subir, né? A gente estava com a expectativa de bater até R$ 150, porque chegou a 148, e de uma hora para outra o mercado hoje derreteu para 143, para início de janeiro, né?
Perfeito. Já, inclusive, o diferencial de base para São Paulo já esticou um pouco mais aí.
Exatamente.
E, Júnior, você acha também que essa. essa estratégia dos frigoríficos também foi para fechar, fechando as escalas mais rápidas aí, porque janeiro também cai bem o consumo, né? Então eles também não querem ficar carregados aí, tendo que comprar boi para janeiro, né, Júnior?
Exatamente. Eles eram uma estratégia, eu acredito que fechou o número deles, né? Uhum. Deu tudo certo, porque a oferta que estava tendo não era suficiente para poder fazer escala o mês inteiro, vamos falar, porque eles trabalharam quase que o ano inteiro com 5, 10 dias. Uhum. Aí hoje nós estamos dia 11, e se você não consegue escalar boi esse ano mais, praticamente.
É.
Mas o que também favoreceu foi o feriado, né? Uhum. O feriado eles vão ficar praticamente 6 a 8 dias sem abater, né?
Uhum. E lembrando também, né, Júnior, que em novembro também foi um mês complicado por conta de vários feriados que nós tivemos também, né, Júnior? Quer dizer, os frigoríficos também ficaram bem, bem confortáveis no mês passado, né?
Ah, com certeza. Qualquer dia de abate que pula hoje, aqui para a nossa região, já reflete no mercado. Né?
Uhum. Júnior, e reposição, como foi? Melhor, como está sendo a estação de monta aí, Júnior?
Olha, eu particularmente estou vendo assim uma diminuição muito grande, sabe, de oferta de mercadoria.
Uhum.
E aí, o pouco que tem, muito apertado, porque o gado da reposição não baixou como deveria baixar mediante a arroba. Porque o preço que a gente vem comercializando a arroba hoje está muito desproporcional em relação ao magro, entendeu?
Uhum.
Então, e fora isso, quanto menos oferta, mais, né? Mais procura, óbvio, inflaciona um pouquinho.
Uhum, perfeito, perfeito. E, Júnior, olhando agora aí no geral, você calcula que essa oferta, bom, de todo modo, essa oferta vai ter que acabar, essa oferta de final de confinamento aí, de alguma maneira, vai ter que acabar no mais tardar aí, terminando esses lotes aí já comprados para o frigorífico. E você calcula que janeiro, embora seja um mês mais fraco, já vai ter boi terminado a pasto? Ou você acha que isso vai estar mais com mais padronização em fevereiro, Júnior?
Ah, eu acredito no mês de janeiro muito, muito frio, muito, muito lento o nosso mercado, infelizmente.
Uhum.
Eu aposto no mercado mais positivo, tanto para boi pronto a pasto, porque já vem o carnaval, mais para fevereiro, porque vem férias escolar, exportação, segundo eles, está muito ruim, entendeu?
Uhum.
Então, eu acredito no mercado nosso mais positivo para fevereiro.
Perfeito, perfeito. Júnior, o que você tem para nos dizer aí em relação às expectativas aí? Daqui a pouco muda tudo, novo governo, a pecuária veio de um ano não tão dramático como foi 2017, mas também não foi um ano fácil, né? Como que você analisa aí? Você é um produtor, empresário, então você conhece bem também o dia a dia da pecuária, no que diz respeito ao impacto e das expectativas positivas aí. O que você acha, Júnior?
A expectativa nossa é as melhores possíveis, né? Agora a gente tem que analisar e estar consciente que nada acontece da noite para o dia.
Uhum.
Não podemos desanimar e achar que dentro de 2, 3 meses, 4 meses, o mercado vai querer dar uma virada ou a nossa situação vai ficar favorável, mais favorável, né?
Uhum.
Mas as expectativas são as melhores possíveis, entendeu?
Perfeito.
Era uma das opções que a gente tinha, tá dando, por enquanto está indo tudo bem. Eu acredito que 2019 para o nosso setor vai ser muito melhor que esses últimos anos aí.
E uma coisa que a gente tem notado, Júnior, aí no teu vizinho de cima, Mato Grosso, que apesar da grande oferta de lá, tem alguns empresários tentando aí conseguir licença ambiental para abrir novas plantas aí, para melhorar um pouco a competitividade lá em Colíder, Nova Canaã, lá para cima, né? E o Mato Grosso do Sul está muito engessado na mão aí de poucos grupos, né? Embora também tenha empresas menores. Estava na hora de começar a mudar um pouco esse panorama aí, né, Júnior?
Ah, com certeza, com certeza. Hoje, quanto mais parceiros a gente tiver no mercado, é melhor para todo mundo, né?
Uhum.
E a gente precisa de um entusiasmo aí para poder ter mais livre livre-arbítrio para poder comercializar. A gente, a partir do momento que você fica vinculado a uma ou duas empresas aí, é ruim para todo mundo, né?
É verdade. Então,
a concorrência e os parceiros estimulam a qualidade de carne, qualidade de empresa para poder também fornecer carne para os mercados, uhum. E assim vai, né?
E o investimento, né, Júnior? Sabe, fica, o produtor fica muito travado, sem poder investir em genética, sem trabalhar a gestão da fazenda de uma maneira bastante adequada, enfim, encurtando cada vez mais a possibilidade dele produzir mais carne em menos tempo, né, Júnior?
Com certeza. Em números assim, exatos, eu falo para você de comprova que eu vendi boi nessa época, em 2016, a 155, uhum. Fêmea a 148. E hoje você está comercializando um boi de 145, 146, e uma fêmea de 135, 136, e tendo um custo do ano de 2016 para cá, no mínimo aí, de 5 a 6% a mais, você não consegue fazer investimento nenhum na fazenda, somente o necessário mesmo para não cair nada da produção, né?
E para não sair do negócio, né, Júnior? Afinal de contas, ninguém consegue virar a chave do dia para a noite e falar, bom, vendo tudo boi, arranco o pasto e vou plantar. Não dá, né, Júnior?
Não, e como é que você sai do negócio na época de baixa?
Exatamente.
E a gente vem se rastejando faz horas, porque esse ano chegamos a comercializar aqui boi de R$ 125,00, chama de R$ 112,00.
É verdade, a gente acompanhou isso de perto, é verdade. Uhum.
Foi um absurdo, entendeu? A gente, o pecuarista, o produtor rural, no modo geral, ele é muito agarrador, né?
Uhum.
Mas se o cara não for muito firme, ele desanima do negócio.
É verdade, é verdade. Registro feito, então, lá com o Júnior Sidônio, companheiro nosso aqui, sempre presente de vez em quando falando de Coxim, ele presente hoje lá em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Júnior, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui. Tenha um ótimo final de ano para você e toda a família, tá bom, Júnior?
Tá, João, muito obrigado pela oportunidade aí, também um bom final de ano para você e todos aí. Crescimento positivo, que 2019 vai ser muito melhor.
É isso aí, forte abraço.
Um abraço, tudo bom.
Então, segundo o Júnior Sidônio, aquela região do Campo Grande, estendendo até ao lado do lado de Coxim, onde tem propriedade, em 10 dias, o boi derreteu 3 a 4%, de 148%, caindo para 146%, 145%, muita coisa. E o que ele notou é que, na virada do mês, muita gente conseguiu, saiu vendendo antes, ainda quando estava a chuva muito forte, saíram vendendo e os frigoríficos escalaram todos aí até o final do ano. Menos mal que agora as chuvas deram uma parada e quem tem boi de tanto boi de pasto, ou melhor, quem tem boi de confinamento, consegue segurar um pouquinho, porque não precisa soltar os animais já, que eles aguentam um pouco mais ainda na seca, né? É a situação da pecuária lá no Mato Grosso do Sul, complicada, engessada aí pela pouca concorrência da carne. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, dia 10 do 12, a R$ 149,65, sem variação no dia. É isso aí. Fica com a gente, o Notícias Agrícolas volta logo mais com novas informações. Muito obrigado.